Computer Weekly en español, acercándote a los líderes del sector TI en la región.
Es Andrea Peña da Silva. Yo soy solutioning para a Latinoamérica, Europa y países de Asia. Yo tengo la responsabilidad de llevar la mejor calidad de solución que más se adecua a la necesidad de nuestros clientes, junto, claro, con un equipo muy bueno.
Andrea, en tu experiencia, ¿qué tecnologías ves que están adoptando más las empresas en América Latina en comparación con otras regiones como las que tú ves?
A medida que la transformación digital se va avanzando, las empresas están con muy foco en tener una excelencia operativa, tener un cambiante demanda de los clientes y, claro, una experiencia mejor para cada cliente. Con eso, las empresas perciben que la adopción de la nube con la modernización de los ambientes de TI son muy importantes para alcanzar los retos. Un dato interesante es que, según la proyección de IDC, hasta 2023, tenemos un aumento no mercado de cloud do Brasil de 41%. Então, se imagina como tenemos várias oportunidades e, de fato, a adoção de nube com a modernização, que também se leva a cambios em aplicações para ser muito mais nativas em cloud, nossos clientes podem ter escalabilidade, muito mais ágil e também muito mais insights, muito mais informações para tomar algumas outras decisões.
Considerando lo que nos acabas de comentar, entonces, ¿cuáles tecnologías deben priorizar las empresas que les puedan ofrecer beneficios desde el corto plazo y que tal vez están dejando un poquito de lado?
Sí, con los desafíos macroeconómicos, sabemos también de IDC, que me gusta muchísimo entender todos los datos para poder sacar una conclusión, es que lo investimento, las inversiones de infraestructura de TI van a ser mayores que lo PIB en 2023. Entonces, imagínate cómo tenemos muchas oportunidades. Y es claro, las empresas están viendo en adopção de cloud, adopção de aplicações, de câmbios de aplicações, adopção de análise de dados, que é muito importante. Não adianta termos a nuvem somente com aplicações e não entender o que passa. Então, este conjunto que estamos muito no caminho correto é a tecnologia que nenhuma empresa pode se olvidar, porque senão não estará preparada para adelante. Com certeza.
E sendo como eres uma executiva com esta visão de la indústria de TI e com tu experiência nesta indústria, como ves que ha evolucionado o rol de las mujeres hacia posições de liderazgo en la industria de TI?
Ha evolucionado muito, mas aún necesitamos que nosotros ayuden a acelerar mucho más y a tener mucho más representatividad. Un otro dato que me gusta muchísimo y es de UNESCO es que 35% de las mujeres están en la carrera STEM. Por lo tanto, solamente 3% está en carrera de TI. Entonces, imagínate, com o avanço da transformação digital, precisando de muitos talentos, com poucas pessoas sendo preparadas para tal. Temos uma oportunidade imensa pela frente para motivar e mostrar para as mulheres novas e as que podem ser, claro, que o mercado está muito aberto e muito pendente do talento em TI.
Y cuéntame, ¿Crees que hay un perfil definido de las mujeres que son líderes en la industria de TI?
Sí. En mi visión, son mujeres muy analíticas. Son mujeres que siempre procuran hacer cosas diferentes, porque saben que si quedan haciendo lo mismo, no hay nada de diferencia. Entonces, están buscando innovación siempre. Están buscando lo diferente. Y eso siempre con una prioridad. Siempre con una prioridad la innovación para tener resultados diferentes. Entonces, eso es para mí importantísimo, porque la tecnología muda. Y si tú no tienes la curiosidad de hacer eso, no estaremos haciendo lo mejor trabajo siempre. Entonces, ese perfil para mí es lo que lo veo en personas, en mujeres de todos los niveles que están aguerridas, ¿entiendes? Muy involucradas con lo TI.
Andrea, ¿qué se necesita para impulsar a más mujeres a estas posiciones estratégicas?
Sí, precisamos tener acciones significantes en todos los niveles de las empresas. La primera acción que yo siempre suporto es precisamos tener pláticas y políticas para la representatividad femenina na agenda do CEO, na agenda de los directivos. Eso para mí es lo primero, ¿ok? La segunda, programas estructurados para que podamos tener la representatividad también, como por ejemplo, reclutamiento, selección, desarrollo y principalmente promoción, ¿ok? Para que esa representatividad esté lá. Siempre con, no privilegio, con competencia, ¿entiendes? Y eso para mí también es muy importante. Lo tercero es tener un ambiente muy seguro, no acoso, ¿entiendes? Para que las mujeres que están en la empresa se sientan tranquilas de hacer su trabajo sin se preocupar con nadie. Y lo cuarto, lo último, mas no menos importante, es tener benefícios, revisão de benefícios como home office, como flexi, tempo flexível, como licença sim, porque não temos que estar sempre movendo isso, revisando isso. Então, para mim, esses são os quatro importantes que todas as empresas têm, ok? Claro, sempre suportado com uma cultura de diversidade, uma cultura de inclusão, entende? Incluso con la selección y cuando la persona se va a empresa. Precisa estar bien claro, lo primero día y durante el reclutamiento, importante que es tener diversidad y inclusión.
Es muy interesante lo que nos cuentas. ¿Y qué te parece, qué tan importante crees que deben ser las prácticas de mentoría? El apoyo a las mujeres, de mujeres líderes a las mujeres novatas que están entrando a empresas.
Sí, muy importante, porque cuando estamos mentorando a las novatas, damos a ella una visión de futuro. Damos a ella mucho más intimidad para hablar de cualquier asunto que esté por algún problema atrapalhando para que ela se vá. Então, isso para mim é muito importante. E também, uma coisa que eu tenho hablado com minha rede de executivas, minhas redes de mulheres, é que não esperem uma mentoria oficial. Olhem as mulheres que estão do seu lado, o que podemos fazer por elas? Podemos abrir uma discussão para que elas possam se sentir segura e falar. Podemos perguntar por que não, entende? Podemos motivar, podemos sempre mostrar o caminho. Então, para mim, a mentoria é muito, muito importante, muito importante. E nós outros temos em Kindle, e eu me quedo muito feliz com isso, que temos Kim Mulheres, que são grupos de recursos apoiado pela empresa para incorporar também a inclusão, a diversidade em todas as em todas as os níveis da companhia. Então, e também a mentoria. Isso que é muito bueno. Isso é uma prioridade muito importante para esses grupos de trabalho apoiado pelos executivos, incluso os executivos, para que possamos ter o máximo de conexão. Mas aún com isso, eu sempre, sempre digo que temos que ver também as mulheres que estão junto com nós outras, para celebrarmos também. Às vezes esquecemos isso, não? Celebrar é muito importante, porque a pessoa, a mulher, se sente que tu está pendente delas, que tu está feliz por elas. Então, se, para mim, mentoria é chave, clave para isso.
Andrea, e ¿tienes algún consejo que te gustaría compartir, dada tu experiencia, o sea, que sea así un consejo de tu propio aprendizaje para las mujeres jóvenes en tu carrera? O sea, que hayas aprendido tú de tu carrera.
Sí, claro, claro. Yo tengo tres consejos que me dieron también y para mí yo llevo para la vida. Primero, sea vocal para su carrera. Não delegue a decisão a nenhuma pessoa. Vocês manejam sua carreira. O segundo é: tenha conteúdo e seja confiante. Ninguém mais faz seu trabalho melhor que vocês. E terceiro: se algum desafio, alguma oportunidade se vá para vocês, agarre-a. Agarre-a, não se sabotes, por favor, porque senão vamos perder as oportunidades e isso não podemos. Esses são os três conselhos que eu levo para a minha vida e tem dado certo, ok? Eu estou muito feliz com a carreira, muito feliz pelas oportunidades que eu tenho tido para mostrar a capacidade, eu tenho aproveitado, dá medo. Às vezes, sim, vá. Vá, porque se temos uma rede também de mulheres juntas, estamos aqui para ajudar. Então, vá.
Me comentabas este dato de que só o 3% de las mujeres que estudiam STEM se vão a TI. Como fazer? ¿Cómo crees tú que podemos hacer para cambiar esa cifra, dado que efectivamente hay muchas oportunidades, hay escasez de talentos, hay muchas mujeres que podrían ocupar y que podrían desarrollarse en la industria de TI? ¿Cómo hacemos, Andrea, para poder estar impulsando el cambio en esta brecha?
Sí, yo tengo leído bastante sobre eso porque es muy interesante. Assim, primeiro, precisamos acabar com o pensamento que a parte que TI não é para mulheres. Infelizmente, escuto isso de algumas filhas, de amigas, de executivos. Não, temos que sacar isso. Sacar isso. Não há gênero para ser de TI. Isso é o primeiro ponto. E precisamos ser os programas também, as empresas de tecnologia têm que ser algo mais direcionado para as meninas, para os jovens, para mulheres especificamente. Quando se lê alguns documentos, sempre falam de homens. Não, temos que mostrar desde de meninas que mulheres também estão lá. Então, isso que precisamos cambiar para que desde muito temprano, muito cedo, se vá.
Gracias por escuchar el podcast de Converted Weekly en español. Recuerda suscribirte a nuestros contenidos en todas las plataformas digitales.